agora?
Tá recando.
Ok, maravilha.
É, eu tô morando em frente a uma quadra de society agora, você, de vez em quando eu vou ouvir gritos de pessoas jogando futebol, tá?
Tá, tudo bem, tranquilo, não é um problema. Eu tenho pensado que eu não ouvi a Laura até agora?
Não ouviu? Ah, beleza.
Não.
Tô dentro do quarto dela, por sinal.
Mas ela tá aí?
Não.
Não? Ah, ok.
Não.
Injustificado, então. Não tá no seu escritório da vida? O que tá fazendo lá?
Ah, não, tá muito escuro lá, cara. Sei lá.
Tentou comprar uma lâmpada?
Muito pesado lá.
Tá um clima muito pesado.
Tá muito opressor o clima dentro do...
recomendação.
Eu sinto como...
Compre lâmpadas de LED, cara. Eu amo lâmpadas de LED.
A minha casa inteira tem lâmpada de LED.
Sério? Porra, a lâmpada de LED é muito foda. É uma luz branca, cara. É uma luz aconchegante, assim.
A questão lá do escritório é que as paredes são todas pintadas de preto. Então você pode colocar o sol lá dentro que vai ficar escuro, velho.
Senti um leve preconceito, não sei. Apenas alertando que...
Como todo mundo que estudou um pouco de fotografia, ou mesmo artes na vida, sabe... Que preto não reflete luz.
Só ouço que desculpas, merda, cara. Só ouço desculpas.
Que merda.
Enfim, vamos começar então?
Enroscando agora, no Curva de Rio, Papo Tranqueira.
Olá, tranqueiras. Eu sou Rafael Almeida. Em 2018 eu prometo que eu vou gravar mais.
Eu sou o Matheus Mantuan e é muito estranho voltar a gravar depois de quase 3 meses sem entrar numa chamada pra gravar, é muito louco.
A gente ficou tudo isso sem gravar?
Foi 3 meses, cara. Porque assim, a gente já tava com... Como vocês iam viajar aqui pro Curitiba, tudo de outubro já tava pronto. Novembro,
certo,
não teve gravação... Tirando a leitura de e-mails, não teve gravação original em novembro. Foi tudo...
Certo.
Os extras assim... Dezembro a gente tava de férias. Aliás, não, novembro a gente usou as gravações lá que a gente fez aqui em Curitiba, né? Que a gente não parou pra gravar, a gente só ligou o celular e gravou. E dezembro a gente tava de férias.
Caramba, que bando de vagabundo, velho. Que porra, olha aí, 3 meses sem gravar, velho.
Pois é, cara, muito louco.
A gente tá acompanhando o calendário de judiciário, né? Qualquer coisinha já sai de férias e acabou.
Quero ver esse começo
de
ano
férias.
Que a gente vai gravar uns podcasts aí ao vivo, que a gente vai estar junto de novo, que a gente vai ficar mais uns 2 meses sem gravar agora.
Provavelmente. No mínimo, né? No mínimo. Mas é isso aí, falando de férias, é um papo tranqueiro pra falar exatamente disso. Volta às férias, de qualquer coisa.
Volta das férias.
Isso. Back to work. Seja ele na escola, seja ele no trabalho, seja ele no cursinho pré-vestibular, que você era chamado de papai ermitão. Inclusive, fica aí a recomendação. Nath Papo, não lembro qual o número que é, você lembra?
Não lembro, mas eu dou um jeito de achar aqui, tranquilo.
Tá.
É Nath Papo 13.
Nath Papo 13, com o Matheus Mantua, sensacional, eu fiz a consultoria pra esse episódio. Espero realmente que a Nath tenha gostado. O episódio ficou muito bom.
Pois é, pegaram minhas maiores histórias, talvez. Não vou dizer segredo, porque não tem segredo. Minha vida é um livro aberto, mas...
Não tem, né? Não tem, Matheus. Não tem segredo, né?
Enfim,
eu recomendo que todos ouçam assim. E na cena que o Matheus canta Anitta, dá pra colocar. Tira o fone de ouvido e coloca pra ouvir assim na família inteira, no jantar de família, coloca lá, todo mundo ouvindo, dançando junto, Matheus feat Anitta. Vai ficar excelente, velho.
Eu sou um péssimo cantor, deixar isso bem claro, tá? Eu não sei, eu não entendi até agora como foi aquilo. Não faço a mínima ideia.
E não é uma música meio cantada também, é uma música meio declamada, né? Meio estranha.
É, comigo foi quase um robô falando, cara.
Eu me senti muito envergonhado ouvir aqui. Foi muita empatia. Falei, caralho, o que tô fazendo com o meu menino?
Nessa hora eu pensei, caralho, não é Legião Urbana que iam colocar pra eu cantar? Tipo, não seria mais óbvio fazer isso?
Pelo menos mas a Anitta ficou mais legal. Não, é na moda, né, cara?
É, é claro.
Tem tendência.
Sim, com certeza.
Mas é isso aí. Você vai ficar um longo período aí sem voltar de férias, né? Pelo menos um ano.
Que isso, cara? Só tô desempregado, calma aí. Eu vou voltar a trabalhar logo também. Não é um puta problema também.
Ah, mas você estuda também, né? Então você...
É, também
você
tem isso.
Você tá de férias nesse momento,
sim,
de alguma
sim,
forma,
estou
né?
de férias da faculdade. E só as férias que eu posso ter são só essas mesmo.
As únicas férias possíveis aí da faculdade. E como que é voltar de férias numa faculdade federal sabendo que pode ser que não volte? Explica aí pra gente.
Cara, então, eu já passei por algumas faculdades federais, né? Essa é a quarta que eu tô fazendo. E essa...
Nossa, que babaca.
Eu não tenho...
Eu já passei por várias instituições federais.
Pena que eu não terminei nenhuma até agora, mas detalhes, né? Detalhes, apenas detalhes.
Já fez o Enem, já foi bem na prova, tem que se formar ainda.
Pedir demais, né? Pra que tudo isso? Cara, é interessante que aqui é um pouco diferente das outras faculdades que eu passei. Cara, no IFE em São Paulo, tipo, a primeira semana e meia, ninguém ia, sabe? E o pessoal ficava conversando, mas ninguém ia na aula de verdade. O pessoal ia tomar uma cerveja de manhã, dava uma conversada, andava lá pelo pátio, mas ninguém realmente ia nas aulas pelos 10 dias, mais ou menos.
Certo.
Aqui no Paraná, o pessoal realmente vai pra aula nos primeiros dias, isso é impressionante. Só que...
Ah, é? No Paraná, galera, essa cidade aí de pessoas que curtem o tóxico, que é Curitiba, numa universidade federal as pessoas nos primeiros dias entram na aula?
Então, é que aqui tem duas faculdades, tem três faculdades federais efetivamente, né? A que eu tô só é chamada universidade, um pouco de história, para se chamar de universidade você tem que ter matérias de todos os campos, ou seja, biológicas, exatas e humanas. E
não é uma faculdade.
É, senão é faculdade. Para a universidade tem que ter os três. E só tinha de exatas. E aí só para a universidade criaram o curso de educação física para biológicas e letras para humanas. Fora isso, só...
Educação física é biológica?
É, assim, desculpa. Assim funciona. Pode dizer que não tem design, que é um antigo desenho industrial que foi deturpado pela galera assim e virou design. Mas é desenho industrial antes e esse pessoal é meio educação física também. Mas enfim, então em sua maioria são pessoas que estão assim em engenharia, tecnólogo, física, matemática, química. É um pessoal mais chatão de número, sabe?
Tá, você tá explicando tudo isso em vez de falar. É que minha faculdade é de coxinha.
Pior que não, cara. Até... Teve o pessoal que parou a aula ano passado, tem greve de vez em quando, não chega a ser o caso. Só que o pessoal realmente não tem essa cultura das federais de, tipo, primeira semana não vale. Semana do Botafogo tem, semana de saco cheio tem, de fato. Uhum. Mas a primeira semana que também, em geral, é dispensada nas faculdades, nessa que eu tô agora, o pessoal vai na aula de fato, é interessante.
Tem trote?
Cara, pelo menos no meu curso, à noite, não tem. Mas foi uma questão de que...
Ah, vai tomar no seu cu, cara, então. É coxinha pra caralho.
A média de idade da minha sala é tipo 32 anos. A média de idade das pessoas. E à noite todo mundo trabalha. Então aquela parada do tipo, se alguém fosse tentar, ia ser velho. Não, tá ligado? Tentar ser seu pai, tá ligado? E o pessoal ia bater na cara e falar, foda-se. Mas de manhã tem. De manhã à tarde tem trote, sim. É que o meu caso é um curso secundário de bosta, então nem conta. Mas tem trote na faculdade, de fato.
Legal, legal. E aqui em São Paulo, no geral, nas federais que você estudou, o pessoal não ia na primeira semana e rolava muito trote? Vamos focar no trote.
Trote. Vamos lá, trote, trote.
A gente nunca falou disso, a gente já cagou regra de tudo por aqui, menos de trote, legal.
Pois é verdade. Então, cara, meio que eu passei por um trote uma vez, foi quando eu fui estudar matemática em Guarulhos. Mas sabe aquela parada do tipo, eu tava animado pelo trote, que foi a primeira que eu passei, né? Tipo, eu tava animadão, caralho, vai ser foda, vou entrar, vou ser iniciado na faculdade. E aí, tipo, pintaram as unhas da gente, jogaram aquele brilhinho, aquele pozinho que brilha, sabe? Não que a gente faz, não que a gente faz brilhar, o que brilha.
Tá.
E aí foi isso, e meio que depois acabou, eu fui pro trabalho, que trabalhava à tarde, na época eu fui em casa tomar um banho, depois de acho que 3, 4 meses eu saí da faculdade.
Você estudou matemática por 3 meses?
A primeira vez sim, a segunda que foi um pouco mais, mas enfim. E aí as outras, duas que eu fiz aí também teve trote, mas eu só não participei. Teve, mas o pessoal veio falando, não, tô de boa. Aí o pessoal falou, tá bom, e foram embora. Funcionou, pelo menos.
Caralho, que historinhas, hein?
É, cara, fazer o quê? Minha vida universitária não é lá grande coisa.
Não, é, eu tô falando isso, mas a minha faculdade tinha o trote solidário, sabe?
Eu virar agora a pergunta pra você, cara. E o seu? Quando você fez faculdade, que no caso foi só uma vez, né? Pelo menos terminou o curso.
Isso. Então, a minha foi trote solidário e esse pessoal juntava dinheiro pra doar pra uma instituição de caridade, sabe? Não tinha ninguém obrigando ninguém a beber, não tinha putaria, não tinha nada.
O que tá acontecendo com o ensino universitário brasileiro, né, cara?
Pois é, né, velho?
Caramba.
Acho que muito disso se deve ao mesmo motivo que você aí, a média de idade da galera lá na minha
faculdade. O pessoal mais velho, né?
45 anos ali, né? Tipo,
é que
principalmente que eu fiz redes, tinha muita gente de telecom, velho. Telecom é uma coisa muito velha, arcaica, pessoal é muito velho, cara.
Sim, tipo, eu estudo telecom. É que eu entrei no mercado de telecom e, por consequência, eu acabei indo pra faculdade. Mas quando se fala de tecnólogo, que é essa coisa entre bacharel e entre técnico, ainda mais em área de TI, não são jovens querendo crescer na vida. São pessoas que já trabalham com aquilo e precisam da porra do diploma. Esse é o medo.
Exatamente isso. Inclusive, você jovem, ouvinte do Cor de Rio, quer fazer TI, não faça.
Exato. Não vai te levar a lugar nenhum, cara. Vai...
Não, faz ADM, sei lá. Qualquer outra coisa. Mas então, volta às férias. Na faculdade, normalmente, é aquele caos, né? Que você volta, muito do conteúdo você esqueceu.
Esqueceu. Você não vai usar trabalho, mesmo.
É. Tem isso também, né? Já foi, né? Passou na prova.
Passou,
acabou,
cara. Foda-se, não tem mais nada.
Mas no trabalho, isso não pode acontecer. No trabalho, tem aquelas coisas lá que você... Normalmente, quando você volta de férias do trabalho, tem algumas novidades.
É, em geral, alguém chega e fala quem foi demitido. É a primeira coisa que chega pra você, né? Em tempos de crise.
E você esqueceu um monte de coisa que você fazia no automático.
Exato. Você tem que...
Com você acontece isso também, mas comigo, eu volto de férias assim, eu falo, porra, eu era tão bom nisso.
É. Tipo aquelas coisas que você fazia realmente sem olhar, que você só chegava e tava feito sem nem perceber que você que fez, você tem que pensar pra fazer. Acontece muito, né? Que você perde a porra da rotina, não tem jeito.
E pra editar podcast, isso acontece também?
Cara, acontece. Sem dúvida acontece. Depois de um tempinho sem editar, eu olho e falo, eita, primeiro eu tiro o ruído ou primeiro eu tranco o silêncio? O que eu faço nessa merda?
Nossa, eu não faço a menor ideia do que você tá falando.
Acontece. Mas sim, a falta de costume é uma merda. Mas cara, voltar de férias no trabalho é aquela coisa assim, quem é muito seu brother, tipo, você, eu, pessoal que a gente já conheceu no trabalho, quando uma pessoa voltava de férias, pra gente não queria dizer nada, que a gente continua se vendo as férias inteiras, bebendo do mesmo jeito fora do trabalho, e tipo, não muda nada. Mas pras pessoas que você tem menos contato, que não são exatamente amigos, são só colegas de trabalho dispensáveis, que se morrerem não vão fazer diferença na sua vida...
Sinceridade demais, ok?
São pessoas...
Tá bom, prossiga.
São pessoas que chegam e falam, oi, Rafa, tudo bem? Como foram suas férias? Em geral, um copo de café na mão mexendo, porque ela parece que é obrigada a perguntar aquilo mesmo sem ter interesse, né?
E olha, se a gente responder de fato como foi nessas férias, é perigoso a gente até ficar mal visto na empresa. Enchi a cara pra caralho. Perdi os 4 anos de vida só com banha de porco. Não, foi muito produtivo. Aproveitei pra estudar. Normalmente, quando seu chefe pergunta, é isso que você fala. Não, realmente consegui me focar muito nos estudos e... Tô voltando mais tranquilo e acho que agora vou conseguir trabalhar de uma forma muito mais proveitosa, sabe?
Pior que você tá falando isso do chefe e de fato foi exatamente isso que eu falei, já com más intenções. Vocês entenderam já sabendo, eu estou desempregado no momento e eu já estava saco cheio do meu último trabalho, que eu saí agora. Quando eu voltei de férias, eu já voltei com a cabeça de caralho, eu quero muito chegar e ser demitido. Eu já estava com essa cabeça, sabe? Eu quero chegar e ir embora, foda-se, não quero mais essa merda. As férias foram maravilhosas porque eu passei um mês fora de um inferno. Quando eu voltei pro inferno, eu estava tipo, não, cara, por que eu tô fazendo isso? E quando meu chefe veio falar comigo, perguntar, então, como foram as férias, eu falei, não, foi bom, eu viajei um pouquinho... Aí passo na cabeça, né? Viajei um pouquinho, só passei 2 dias na cidade das férias, o resto eu tava viajando, bebendo, fazendo merda por aí. Aí eu vou lá e ele pergunta, ah, mas como foi e tal? Ah, viajei um pouco e parei de estudar bastante, né? Eu tô procurando uma... Eu tenho que tirar uma certificação agora, então eu estudei bastante, tô até vendo aí, né, como que eu vejo pra... poder, quem sabe, procurar uma outra coisa, fazer uma prova, uma readequação. Sabe como é, né? Tipo, já tentei mandar um cruzado de cara.
Eu não quero estar aqui, cara.
Mas com palavras bonitinhas, porque é o chefe, só isso.
Certo, de forma polida, né? Tem que ser polida. Ele é seu chefe hoje, pode ser seu chefe amanhã em outro lugar. Muito cuidado. No seu caso, não se aplica, ok?
Ok, beleza. E quando você volta do trabalho, cara, o que você tem que aguentar, o que você tem que não fazer pra não matar alguém?
Então, não, agora eu tô no setor novo da empresa, né? Tô no emprego novo. Então, agora eu não sei te dizer como seria. Mas no setor antigo eu queria morrer normalmente. Eu tava quase chegando nesse estágio que você falou aí, sabe?
Sim.
Ah, então, esse exame de coisa. Só que eu não tava estudando, né? Então...
É.
Agora eu tenho esses negócios aí que eu sou pai, dizem, né? Então é bom manter emprego. Então eu tô tranquilo.
Acho
tô
justo.
De boa. Porra. Mas volta ao trabalho, cara. Aquilo que eu te falei, sempre tem alguma novidade, aconteceu alguma merda do período que você ficou fora e você volta meio sem saber trabalhar direito. Demora tipo um mês pra você voltar no ritmo normal, né?
Um mês acho exagero, mas tem um tempinho de adaptação, sim.
Então, pra mim era um mês. Mas é isso. Bom, era bom ter feito uma pauta antes.
E sempre fala isso, né? Mas a gente tá pegando o jeito, cara. Muito tempo sem gravar, normal.
Você
acostumou a fazer também. Pauta e tal. Aí, cara, coisas que voltam também. Tipo, até com, sei lá, você já não mora mais aí com sua antiga família. Mas quando você, tipo, viajar, você também não tem o costume de viajar, né? Não fica bem ao ponto. Porra, mas vamos tentar voltar no tempo, então. Tipo, a gente falou vamos aqui da faculdade, beleza. Mas e na época da escola mesmo? Da escola com I, das suas vidas, onde você não tinha personalidade, era só um feto que andava e você tinha que colocar um uniforme e ir pra uma instituição.
É, tem duas fases, né, na verdade, nessa questão. Tem aquelas férias que você tá indo, mas sabe que vai voltar daqui a 2 meses, vai encontrar o mesmo pessoal de cara suja novamente.
Sim.
Mas tem aquelas férias de transição, que ou você vai mudar de escola, ou vai mudar de série. É, de série não, né? De ensino fundamental pra médio, por
exemplo. Exato.
Vai mudar várias coisas. E aí você vai ter que conhecer pessoas novas. Como que é a reação disso? Porque normalmente eu nunca gostava das pessoas, então eu falava, ah, beleza, vou conhecer pessoas novas, então talvez eu conheça pessoas legais de fato. Então pra mim era tranquilo. Eu nunca tive essa coisa de amizade, assim, não sei você como que era.
Até porque na escola, cara, não, as amizades realmente não duravam, sinceramente. Você pode romantizar muito que, nossa, aquele amigo de infância, mas são poucos amigos de infância que realmente ficam, né? Sim, pouquíssimos. Não quer dizer que não tem, existem. Mas comparado com a quantidade de pessoas que você conhece, cara, são poucas pessoas que de fato mantêm na sua vida.
Do meu ensino médio, por exemplo, foram 3 amigos no meu casamento.
E são só esses que sobraram, né?
É, então, acho que ainda é uma média boa.
Não, com
ainda
certeza.
Acho que é uma média boa.
Cara...
Tem muita gente por aí que não deve nem ver mais amigo pessoal de ensino médio, né?
É, sim. Eu... Dos meus amigos mais próximos que eu tive no ensino médio, criaram um grupo um tempo atrás no WhatsApp... Só com eles. Isso foi legal, porque sempre criam grupos, tipo, da sala inteira e me colocam e eu saio e falo, foda-se, pau no cu, não tô aqui pra isso, eu não gosto de vocês. Mas criou um grupo só com 4 pessoas, sabe? E são realmente só os brothers legais. E, porra, bacana. Por mais que a gente não se fale direto, pelo menos é que a gente tá em cidades diferentes. Mas se tiver a oportunidade, a gente vai se ver de novo. E são só esses 4 mesmo.
Pra você também, que pra você, quando você saía de férias, normalmente você mudava de estado.
É verdade, pra mim é diferente.
Era mundo novo pra você, como é que foi isso aí?
Cara, eu vou dizer que eu calejei bem rápido até, viu? Eu acabei me acostumando com isso. Não fui uma criança que me importava muito. Meio que... Lembra no Clube da Luta que o Edward Norton fala que no avião ele tem os amigos cartáveis? Que ele conversa durante o voo, depois eles somem, devem ser relevantes. Mas durante o voo foi bom?
Ele usa o termo amizade porção única.
É, sabe? Amizade porção única. O amigo descartável se você viu dublado.
Uhum.
Mas meio que virou isso, sabe? Meio que quando acabava o ano, eu já falava, ah, beleza, já sabia que ia durar só um ano. Eu já era meio niilista assim desde que era moleque. Nunca foi exatamente um problema pra mim.
Matheus Sanches, né? Que isso?
meio que é legal, teve amizade, vez em quando passava, meio naquele período de férias que acabou de acabar as aulas, mas você ainda tá na mesma casa e tal, se você ainda não viajou, você tá por ali, você vê as pessoas passando na rua, dá um oi, mas você sabe que... E cara, criança não é tão burro quanto eu acho que é, pelo menos, né? De fato, eles têm uma certa consciência, eles sabem, eles ficam tristes, mas eles sabem que as coisas passam. São passageiros.
Então, eu ia te perguntar, você nunca se aproveitou disso? Tipo, ah, essa galera aqui, ano que vem, não vou estar vendo mais aqui, tocou um terror assim no final do ano e saiu, foda-se.
Eu sempre fui uma criança bem contida até, nunca pensei em fazer isso de fato. E tive oportunidade, sem dúvida tive oportunidade, mas nunca...
Várias, né?
Várias, mas era criança, cara, na boa, eu tenho pouquíssima lembrança da minha infância de fato, então... Sei lá, se eu fiz também, eu não lembro.
Interessante.
Porra, mas você vê, cara. Eu falando, eu me lembro, tem 4 amigos ainda do ensino médio que eu me importo. Que, tipo, se for o caso, a gente ainda vai se ver e conversar. Mas fora
o
isso...
O médio foi aqui em Santo André, né?
Não, tô falando de antes. Do de Santo André, terceiro ano, que só fiz terceiro ano de Santo André.
Ah, você só fez terceiro.
Cara, nenhuma das pessoas, nenhuma.
Você não lembra nem do nome, né?
Que não, um deles eu me lembro que era Iron, mas acho que era Lucas também, enfim. Não, até lembro
Iron.
Do nome, mas... Porra.
O nome dele era Iron.
É. Cara, eu vou dizer que eu tenho mais apreço por alguns professores do terceiro ano do que pelos alunos em si, sabe? Porque eu cheguei no terceiro ano, é um pessoal que já se via desde o primeiro ano, pelo menos. Então eu cheguei de intruso já numa sala de 40 pessoas.
Tem esse detalhe aí também. Você não fazia parte do bando, né?
É, de nenhum dos bandos, que eram muitos bandos, né? Até tentei entre várias aspas fazer amizade com um ou outro, mas, cara, nada assim. Pô, eu lembro de um molequinho, esse eu não lembro o nome mesmo. Era um gordinho que tomava... que tinha asma, então ele tinha uma bombinha de asma. A gente chegou a prestar junto o mesmo cursinho pra fazer, aquele do Papai Ermitão mesmo. A gente tava na escola e a gente chegou a prestar junto, falaram com a gente, ah, vamos fazer a prova e tal, a gente foi junto fazer a prova e tal, mas depois que acabou, meio que foi embora, sabe? Nunca, não sei nem lembro nenhum nome, na real, nem sei de nada mais.
A coisa mais interessante que você lembra do cara é que ele tinha asma. Que lembrança feliz, né? Tinha um cara que tinha asma, que era meu amigo, e eu não lembro dele. Ele tinha asma, usava bombinha.
Mas sim, estamos desvirtuando um pouquinho do foco pra variar. Quando você voltava, por exemplo, aí em São Paulo tem, eu sei que até a 4ª série é do município, a partir da 5ª série é do estado, né, a escola. Quando mudou do município pro estado, como que foi, assim, a mudança pra você?
Sinceramente, não tenho muita lembrança, não, viu? Mas. O que acontece? A minha escola de primeira a quarta série, ela era num quarteirão e a outra escola era 2 quarteirões depois.
Ah, então a galera então foi a mesma, né?
Era mesmo que meio que automático, sabe? Estudou aqui significa que vai estudar ali, entendeu?
Entendi. Ah, tá.
Só que mistura bastante, porque várias outras escolas as redondezas, porque a escola. Da quinta série até o terceiro é, tipo, infinitamente maior, né?
Sim,
de alunos e de classes.
E pelo menos em São Paulo tinha a questão de ser concorrida também. Assim, eu me lembro muito bem que quando minha mãe foi me matricular no Américo no terceiro ano, não tinha vaga de manhã, assim. E aí, uns 3 dias antes de começar, ligaram e falaram, abriu uma vaga de manhã e a gente cachou o Matheus lá. E foi isso.
Ah, é, o Américo Brasiliense aqui é uma escola mega conceituada em Santo André, né?
É, conceituada. Melhor tráfico de drogas do centro da cidade.
Você pode provar isso?
Não, mas
não
também
me provou bastante, né?
Mas assim, uma parada legal também de Santo André é que existem as escolas técnicas, né, junto no ensino médio. Tem as escolas estaduais normais e as escolas técnicas.
É, existe a ETEC.
É, exato, que era a ET até então, e depois virou a ETEC. Mas essa escola técnica tem que fazer uma prova pra entrar. Então tinha aquela pressãozinha das pessoas fazerem, você não sabe se você vai continuar com seu amiguinho. Porque se ele for melhor do que você, seu merda, ele vai pra uma escola melhor enquanto você vai ficar no estado mesmo, no estado normal mesmo.
É verdade, eu fiz uma porra de uma prova da ET.
Você passou?
Eu estudei na ET.
Não sei, cara.
Não.
Mas era normal, de fato. É que eu cheguei em São Paulo tarde, mas todo mundo falava sobre isso. Uhum. O pessoal fazia a prova.
Pode que esse... Nossa, me deu uma lembrança agora. A prova da ética que eu fiz era temática ainda, porra, da prova. Era o inventor do avião, o Santos Dumont. A prova inteira foi baseada no Santos Dumont. Eu tenho um ódio dele até hoje por causa disso. Inclusive, eu falo que quem inventou o avião foram os irmãos Wright, né?
Só de birra, né? Foda-se.
Exatamente. Mas realmente, algumas pessoas foram pra ética nessa. É verdade, eu fiquei pra trás aí. Acho que foi aí que minha vida começou a dar errado, olha.
Que errado, cara. Você é um profissional conceituado hoje, de uma empresa grande, casado, com uma filha, ótimos amigos.
Funcionário particular de uma empresa estatal italiana, olha que maravilha. Quantas pessoas podem dizer isso?
Quantas pessoas podem dizer isso, exatamente, cara. Olha que incrível. Se você estivesse na ETS, você ia fazer o quê, cara? Você ia estar ganhando 4 mil reais num chão de fábrica da Bridgestone? Talvez. Mas
ganhando
fazer
uma
PLR o quê?
De 25 mil reais por ano?
Talvez, okay. Beleza. Mas a vida é feita de dinheiro, cara.
De fato.
Pior que era bem isso, né, cara? O pessoal que entrava na ZET que até que fazia Senai de torno mecânico, cara. O pessoal que realmente dava um empenho nisso e terminava e entrava numa montadora grande. Aí em Santo André, a grana que os moleques ganham era muito grande.
Eu vou falar isso, eu conheci um cara que fez Senai e hoje em dia ele tá dirigindo pra Uber. Então acho que não é garantia.
Não, ninguém falou em garantia aqui, né? Mas enfim. Uh-huh. Às vezes ele gosta de dirigir, nem precisa desse emprego, mas... Tá aí, né?
Tenho certeza.
É a vida. Com a crise também, né? O sonho da montadora morreu, é foda. Automatização, é uma merda isso aí. Tem que fazer o quê?
Ah, é verdade. Tá acabando as profissões, né, cara? Logo, logo você vai voltar de férias e vai ter um robô no seu lugar.
Imagina um robô. Quando falam isso, cara, primeiro embaixo da cabeça é que você vai voltar e vai ter um robô sentado no seu lugar, tá ligado?
o Robin Williams, né?
Exato.
O homem bicentenário tá lá fazendo o que você tem que
fazer. Ele vira e fala: boa tarde, Matheus. Solicitaram que eu encaminhasse você para o RH. Boa sorte.
Onde está a sua carteira de trabalho? Ele começa a rasgar as folhas, né? Nossa, que absurdo, cara.
Cara, uma coisa que acontecia muito... Acontecia não, das vezes... É chato isso, que quando você volta de férias, quando você trabalha... Eu não sei se algum ouvinte aqui tem uma sala própria no trabalho, né? Eu, pelo menos, sempre trabalhei em salas com no mínimo 100 pessoas, no mínimo. E já cheguei a trabalhar em sala com quase 2 mil. Não, quase 1.000, aliás.
Nesse caso, eu tô mais exclusivo que você.
Sério? Quantas pessoas a sua sala?
Tem umas
70. Ah, que tá patrão, cara. Puta que pariu. Tá patrão pra caralho. Mas era muito comum, por uma questão simples de logística, que você voltasse de férias, fosse até o seu antigo lugar e tivesse alguém trabalhando lá. Às vezes nem o seu computador tava mais lá, né? Acontecia muito comigo. Chegava lá e o computador que eu trabalhava, tipo, ué, cara, bacana, hein? E aí fala, seu computador tá em cima daquele armário, o pessoal desmontou pra sentar aqui e eu já vou arrumar um lugar pra você. Tipo, caralho, velho, nem meu lugar respeitam, porra.
Onde eu tô agora não vai correr o risco disso acontecer porque a gente deixa, assim, entre aspas, na nuvem tudo que a gente faz. Fica... Tem uma pasta na rede que a gente deixa lá, então sua máquina tá salva.
Tá, então assim, independente, mas o lugar físico em si que é o ponto, cara, que eu acho mais estranho.
Ah...
O trabalho, foda-se, o trabalho tá lá, ok.
Uhum. Puta, pior que é mó trampo de você conseguir um bom lugar, né? Quando você sai de férias. No setor antigo que eu tava, isso não acontecia, não, cara. A minha máquina era minha máquina, só eu usava ela.
Uhum.
E eu deixei ela ligada quando eu saí de férias e voltei. Ela só tava bloqueada só.
Isso é muito bom, cara, quando você consegue. Aconteceu isso comigo uma vez só que eu consegui. Aí eu morava ainda aí junto com. Na mesma cidade que você. Aí em Santo André, aconteceu isso uma vez só comigo, que eu voltei e tava no mesmo lugar com a minha máquina bloqueada. Fora isso, todas as vezes que eu voltei, tava um desastre. Minha máquina às vezes virou um Frankenstein, tá ligado? Trocaram o teclado, só a CPU mesmo que importava, era uma merda.
Cara, e teclado de trabalho, teclado mouse, essas coisas, aquele negócio que é absurdo, que você encosta a mão, você fala, ih, mexeram.
Na cadeira, cara. Caralho, cadeira. Cadeira é uma bosta,
cadeira,
cara.
Nossa, cadeira em empresa grande, assim.
Que, cara, você passa 8 horas sentado naquela cadeira. Sua bunda cria uma propriedade dali. Se você senta em outra e troca, você fala, não, essa não é minha cadeira. Minha bunda não está acostumada a esse assento.
Cara, cadeira é um problema sério de empresa, agora que você tocou nesse assunto. Cara, você já parou pra pensar que cadeira de empresa grande desse jeito, que tem turno 24 horas por dia, tem 24 horas por dia uma bunda sentada nela.
Sim, tadinha, né?
Eles trocam essa cadeira uma vez a cada 10 anos.
Uhum, sim. Sabe que um jeito meio nojento, vocês vão rir disso, que eu identifiquei, da última vez que eu voltei de férias, eu identifiquei minha cadeira com quem estava, por um motivo bem simples. A minha cadeira sempre tem pelos. Sempre tem restos de pelo. Sendo ou meus ou os do meu cachorro. Então...
Você compartilha a cadeira com o Chewbacca, né? Filho da puta.
Então eu cheguei, sentei na cadeira e falei, ok, essa cadeira não é minha. Olhei pro lado e vi lá o pelinho branco do Percival na cadeira. Pô, eu tenho 1,90m, cara. A cadeira é regulada pra mim no máximo. E tava uma pessoa que devia ter tipo 1,45m.
Com a sua regulagem.
É, exato. Eu falei, desculpa.
Nossa senhora.
Essa cadeira, eu costumava sentar nela. Se eu puder pegar ela de volta, e você pegar essa aqui que tá no chão, acho que seria melhor pra nós dois.
Caralho, você brigou por causa de cadeira.
Ah, cara, desculpa. Depois de tantos anos em um lugar, você precisa desejar algumas coisas.
Tem que pôr um respeito, né?
Exato, você precisa da própria cadeira.
Não deixa na minha cadeira.
Isso era foda de voltar do trabalho, cara. Além de tudo. Ah, e aquele lance, né? Ter que pedir troca de senha, você não tem mais acesso, esqueceu a senha do sistema X. Nossa. É uma desgraça.
Coisas de TI. Nossa. A gente, inclusive, tem que gravar uma continuação pra aquele problemas de TI, né?
Sim, sim. Tem aquela tem uns 4 programas de pauta fácil, cara.
É fácil. Com aquele mesmo time, né?
Sim, fácil. Chama a Aninha do Pode Programar, junta a galera, Paulo Cavente, fazemos. Fácil, porque é que ele precisa.
Bom, acho que tá bom pra volta das férias, né?
É, tranquilo, a gente tem que voltar devagar, né? Afinal, estamos voltando agora.
É, então, exatamente. Ainda tô meio atordoado, não lembro como que faz isso aqui, não lembro como que grava podcast direito. Mas nas próximas semanas a gente vai ter podcasts melhores.
Vamos sim, com certeza. Não, vai sim, certeza que vai. Uma hora sai alguma coisa boa, sem dúvida.
Você tem algum recadinho pra passar agora no final?
Teremos podcasts novos esse ano, pelo menos 2 e talvez 3. Mas a princípio 2 podcasts novos vão chegar. Um fora da quinta-feira, o outro provavelmente da quinta-feira, vamos ver ainda. Inclusive um podcast encabeçado pelos senhores Lucas Oliveira e Felipe Silva. Olha. Acho que esse vai ficar do. Acho que esse vai ficar do caralho. Então esse ano vai ter novidade sim no Curva de Rio.
A gente vai estar na CCXP esse ano?
Ah, cara, se a gente mandar o pedido credencial, talvez esteja, né? Pior que o pessoal perguntou depois, né? Por que vocês não foram? Caralho, não sei, não me chamaram, tá ligado? Eu tinha que pedir pra ir.
Ninguém me chamou pra ir, caralho.
Juntos despertar, nos marchar, mudar, ganhar e encaminhar jeito. Hoje marchar, mudar, ganhar e encaminhar.